Indefectibilidade da Igreja diante dos inimigos, Mateus 16 horas e 18. Ao falar na catequese anterior do texto primacial de São Mateus, deixamos expressamente inexplicada a segunda metade deste versículo, que se refere mais diretamente ao problema que agora nos interessa. Vamos primeiro apresentar uma breve exegese do texto, para que possamos ver melhor toda a riqueza de seu conteúdo. Portões do inferno. Já dissemos na catequese anterior que as palavras portões na antiguidade eram frequentemente consideradas sinônimos de poderes ou potência. A palavra inferno, literalmente Hades, significava na literatura grega clássica o lugar dos mortos. E esse mesmo significado também existe em várias passagens do Antigo Testamento. Veja, por exemplo, em Isaías 38, 50, o cântico do rei Ezequias. Interpretando, então, nosso texto à luz dessas passagens, os portões do inferno significaria o poder da morte, e se o poder da morte não prevalecesse, seria equivalente a ser imortal. Nesse caso, Cristo prometeria à Igreja a imortalidade. Mas na literatura judaica a partir do primeiro século antes de Cristo, essa frase frequentemente assume o significado do poder do príncipe de Hades, ou seja, de Satanás. E os poderes infernais, na verdade, assumem o significado ativo da luta e perseguição de Satanás. Por outro lado, no Evangelho, Jesus Cristo também fala frequentemente dessa luta do diabo contra o reino de Deus, e o verbo grego original, que traduzimos como não prevalecerão ou não prevalecerão, tem um tom ativo de luta. Contra ela. A quem se refere o pronome ela? Tanto a Vulgata Latina quanto o grego original são ambíguos, pois podem se referir tanto à Igreja quanto à pedra. Orígenes, comentando sobre essa passagem, diz: quem é ela? A pedra sobre a qual Cristo construiu a Igreja ou a Igreja? Pois a expressão é ambígua. Ou talvez ao mesmo tempo a pedra e a Igreja. Acredito que esse seja o verdadeiro significado. De acordo com essa dupla interpretação de portões do inferno e contra ela, há quatro possíveis significados da frase, mas em qualquer um deles é expressa a indefeitibilidade da Igreja. Pois, se contra ela se refere à Igreja, o sentido é que a Igreja não pode ser destruída pela morte ou pelos ataques de seu principal inimigo Satanás. E se se refere à pedra, pedra e Igreja parecem tão unidas no contexto que equivale a dizer que essa pedra nunca deixará de ser o alicerce da Igreja, apesar de todos os desafios da morte ou do inferno. Em outras palavras, que a Igreja também será indefeituável. E ensinamento de São Paulo. O apóstolo dos gentios, em muitas passagens de suas cartas, supõe a indefetibilidade da Igreja. O sacrifício do corpo e do sangue de Cristo ocorrerá no mundo, até que o Senhor venha, uma frase que certamente indica a segunda vinda de Cristo ou da parousia, 1 Coríntios 11 horas e 26. O tempo de Cristo coincide com o tempo da luta contra os poderes adversos, e esse tempo durará até que a morte seja destruída, ou seja, até o fim do mundo. Ele deve reinar até que tenha colocado todos os seus inimigos sob seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15 2.25 26. Comparando a velha lei com a nova, ele chama a velha lei de o perecível e a nova lei do Evangelho de a permanente. 2 Coríntios 3 horas e 11. A solene doxologia com que termina a primeira parte da carta aos Efésios também pressupõe a permanência da Igreja. A ele seja glória na Igreja, e a Cristo Jesus em todas as gerações para sempre. Amém. Efésios 3. 21. Por fim, a carta aos Hebreus, 12, 27 e 28, também contrasta as coisas abaladas do Antigo Testamento com o reino inabalável da Igreja. F. Resumindo as várias passagens do Novo Testamento, que explicamos, poderíamos dizer: 1. Que a Igreja de Cristo aparece como o último estágio religioso salvificante da humanidade ao qual nenhuma outra sucederá. Diferente do que aconteceu com a etapa do Antigo Testamento, que foi seguida pelo Novo. 2. A companhia daqueles que têm a garantia certa de ajuda do alto até o fim do mundo, fundada na promessa infalível de Cristo. 3. Que não pode ser vencida pela morte ou por disputas diabólicas. 4. Que está assegurada da perenidade da Eucaristia até o dia do Senhor. E onde haverá a Eucaristia, haverá a Igreja, e é considerada como o reino inamovível e imutável. ao contrário da mutabilidade da lei antiga. As Sagradas Escrituras então nos ensinam muito claramente a perenidade da Igreja. Elementos que essa indefetibilidade inclui. EOS em geral, pode-se dizer que tudo o que Cristo instituiu como essencial em sua Igreja. Caso contrário, se um único elemento essencial dos instituídos por Jesus Cristo estivesse ausente, não se poderia dizer que a mesma Igreja permanece. O que esses elementos essenciais são concretamente será determinado ao longo desta catequese. Mas podemos dizer a partir de agora que todos aqueles que consideramos nas catequeses anteriores como elementos constitutivos da Igreja de Cristo são assim. O poder triplo de ensinar, governar e santificar confiado a um grupo selecionado, isto é, autoridade hierárquica em todos os seus aspectos, e o poder monárquico peculiar concedido a um sobre o outro, isto é, a autoridade primacial. Por isso, a perenidade da hierarquia e primazia já está comprovada. Mas, devido à importância particular desses pontos, será muito conveniente para nós manter um pouco mais nossa atenção para considerar os ensinamentos que a Sagrada Escritura nos dá sobre cada um deles. B. Perene da hierarquia. Lembremo-nos do que dissemos ao colocar o problema. A perenidade da hierarquia será um fato na Igreja se A. O poder hierárquico tiver sido estabelecido por Cristo não limitado ao tempo apostólico, mas de modo que perdura nos sucessores até o fim dos séculos, e b. Se o modo de transmissão dos poderes permanecer hierárquico pela vontade de Cristo, isto é, se esses sucessores obtêm esses poderes não como um direito que lhes vem da comunidade ou dos poderes seculares, mas por direito divino, isto é, por um direito que os apóstolos lhes transmitem segundo a vontade de Deus. A Sagrada Escritura nos ensina esses dois pontos. A. O poder hierárquico estabelecido por Cristo não se limita ao tempo apostólico. É o claro ensinamento da Sagrada Escritura. Em primeiro lugar, como um corolário evidente da perenidade da Igreja, na qual esse poder hierárquico é essencial, como vimos anteriormente. E em particular, ao atender à única explicação que torna inteligíveis as palavras de Jesus aos apóstolos. Estarei sempre convosco, até o fim do século, MT 28:20, como acabamos de explicar na primeira parte. O poder de ensinar também aparece como algo perpétuo na promessa do Espírito Santo, que permanecerá para sempre com os apóstolos para lhes ensinar toda a verdade, João 14:16-26, e o poder de santificar pelo sacrifício eucarístico nas palavras de São Paulo. Vós proclamareis a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11:24-26. B. O modo de transmissão permanece hierárquico. Ou seja, em tempos apostólicos, os poderes de ensinar, governar e santificar são transmitidos como poderes que residem nos sucessores dos apóstolos imediatamente por ordenação divina, não pela comunidade. De fato, é claro que um poder estabelecido por Cristo, o verdadeiro Deus, como o poder triplo indicado, ninguém pode transmitir a outro se não receber, de alguma forma, esse direito do próprio Deus. Portanto, para afirmar uma mudança na transmissão dos poderes de hierárquicos para democráticos, devemos saber, seja por palavras claras de Cristo, pelo menos, dos apóstolos, que imediatamente receberam os ensinamentos de Cristo, e, em ambos os casos, algumas indicações dessa vontade de Cristo ou dos apóstolos devem necessariamente aparecer nos escritos dos três primeiros séculos da Igreja. Mas é verdade que não temos uma palavra de Cristo sobre tal mudança. Pelo contrário, as palavras frequentemente citadas de Mateus 28:20 assumem o oposto. Nos escritos do Novo Testamento sobre a Igreja primitiva, apenas os apóstolos ou os presbíteros escolhidos por eles parecem distribuir os poderes de ensinar, governar e santificar. Com alguma intervenção certamente da comunidade, mas apenas na apresentação de candidatos ou em outras atividades sempre subordinadas aos apóstolos. Veja, por exemplo, Atos 14:21-23, 1 Timóteo 4:11-14, Tito 1:5-6. Além disso, é tomado cuidado para afirmar que essa distribuição de poderes é feita pela vontade de Deus, segundo a lei estabelecida pelo Senhor e por sua graça. Assim, por exemplo, disse que aqueles homens que foram estabelecidos pelos apóstolos foram designados pelo Espírito Santo para guiar a Igreja de Deus. Atos 20:28. que a graça de Deus está em vós, Timóteo, pela imposição das minhas mãos, 2 Timóteo 1:6-9. Finalmente, os textos dos primeiros padres insistem nessa sucessão hierárquica, como São Clemente de Roma, Santo Inácio, São Irineu, etc. Ti, permanência da primazia. Algumas reflexões sobre os principais textos primaciais, Mateus 16 e João 21, que consideramos ao falar da primazia de São Pedro serão suficientes. A. Texto de Mateus 16-18. Esta passagem pode ser considerada sob dois pontos de vista. 1. Na medida em que expressa a natureza da primazia, ou seja, que ela é a base da Igreja. 2. Na medida em que manifesta o fim ou intenção de Cristo em estabelecer uma primazia em sua Igreja. Lembrando o que dissemos sobre o duplo sentido que pode ter. As portas do inferno não prevalecerão contra ele. Se esse pronome se refere diretamente à pedra, já expressamos a indefetibilidade da primazia. Se se referir à Igreja, o que parece mais provável. É evidente, dada a estrutura do texto, que a Igreja, se resistir inabalavelmente às armadilhas dos poderes do inferno, deve toda sua consistência justamente ao fato de estar fundada sobre a rocha sólida. Consequentemente, a base sobre a qual todo o edifício é construído também perdurará com o mesmo edifício. Em vista do fim para o qual Cristo instituiu a primazia, podemos fazer as seguintes reflexões. Se Cristo estabeleceu primazia para um certo fim, devemos acreditar que ela durará enquanto o fim existir, já que Cristo não pode fazer as coisas pela metade. Agora, Jesus Cristo estabeleceu a primazia para alcançar a unidade e estabilidade de sua Igreja, como já vimos. E ele também queria que essa unidade e estabilidade durassem até o fim do mundo, como indicamos ao falar da perene da Igreja e que é deduzida da oração eficaz de Cristo pela unidade, João 17:20. Enquanto os apóstolos estavam vivos, era justamente quando uma primazia era menos necessária para alcançar a unidade da Igreja, já que os apóstolos tinham infalibilidade pessoal e uma assistência especial do Espírito Santo. Além disso, eles ouviram diretamente dos lábios do Mestre Divino toda a doutrina revelada. Enquanto, ao contrário, após a morte dos apóstolos deixaram de seguir essas prerrogativas extraordinárias, e à medida que o número de crentes aumentava, as dificuldades também aumentavam para que a unidade permanecesse intacta. Parece, portanto, bastante absurdo que a primazia tenha sido instituída por Cristo apenas para o tempo apostólico, e não depois, nos tempos pós-apostólicos, assumindo sua vontade de que a Igreja durasse até o fim do mundo. B. Texto de João 21, e 5 e seguintes. Neste lugar aparece a primazia como efeito da vontade de Cristo de que haja um pastor que alimente todo o seu rebanho, isto é, a Igreja Universal. Parece evidente, então, que esse ofício de pastor deve durar enquanto houver um rebanho para alimentar. E como esse rebanho, a Igreja Universal, durará até o fim do mundo, a primazia também deve durar até o fim do mundo. Essa primazia perpétua, indicada em Mateus e João, não pode ser a pessoa física de São Pedro, pois perdura, de certa forma, através de seus escritos. Oscar Kuhlmann, em seu livro sobre São Pedro, diz que a rocha, o fundamento de todas as igrejas de todos os tempos, permanece na pessoa de Pedro, ou seja, permanece através de seus escritos. Vamos pensar sinceramente sobre o significado dessa metáfora, que, junto com as próximas duas chaves e o poder de prender e soltar, vimos não poderia ser outra senão a de uma autoridade suprema. Pode admitir-se que essa autoridade suprema em uma sociedade cheia de vida e produzindo efeitos maravilhosos como os que vemos na Igreja. Propagação, unidade, santidade, estabilidade. Não deveria ser, não uma pessoa viva que agora governa esta sociedade, mas uma pessoa que viveu 20 séculos atrás, mas que agora perdura apenas por meio de seus escritos, como o próprio Kuhlmann afirma. E se essa autoridade fosse exercida por São Pedro por meio de seus escritos, todos os apóstolos que escreveram livros teriam o mesmo direito de serem chamados de pedra fundamental da Igreja. E São Paulo, em particular, teria que ser chamado assim com muito mais razão do que São Pedro, se considerarmos a importância e o valor teológico de seus escritos. Solução de algumas dificuldades principais. Esse ponto da natureza perene da Igreja, hierarquia e primazia, que equivale à aceitação ou negação dos sucessores dos apóstolos, e em particular de São Pedro, é um dos mais fundamentais que distingue a Igreja Católica Romana das outras confissões cristãs. Já dissemos que R. Mel, teólogo protestante da Igreja Reformada, ecoando um sentimento geral, afirmou: aqui nosso desacordo com Roma é profundo e irredutível. Tentamos explicar detalhadamente os textos das Sagradas Escrituras que mostram por que tais sucessores devem ser admitidos, embora seja verdade que a palavra sucessor nunca seja encontrada explicitamente nas Sagradas Escrituras. Um dos grandes exegetas católicos de hoje, Padre Benoit, O.P., escreveu a esse respeito. Nas palavras de São Mateus, Jesus manifesta claramente sua vontade de fundar uma igreja e dar-lhe um líder, que não só a considerará a pedra fundamental, mas que a governará como administrador. A própria natureza de uma sociedade humana que reconhece sua igreja, e que ele deseja ser perpétua, exige que seu líder tenha o papel de liderança na unidade, sem o qual nenhuma sociedade poderia continuar de pé. E, como esse líder é mortal, ele necessariamente exige que sucessores venham ocupar seu lugar. Podemos lamentar que o Logion não fale explicitamente desses sucessores. Também podemos nos parabenizar por isso, porque se tivesse faltado, não faltariam aqueles que viam nele um novo motivo para rejeitar sua autenticidade. Basta que a intenção de Jesus seja clara e que não haja recusa deliberada em aceitar suas consequências lógicas, atestado pela vida da Igreja. Outra objeção frequentemente repetida baseia-se no fato de que o ofício de apóstolo é algo que, por sua própria essência, não pode ser repetido. Já sugerimos a solução no início desta catequese. Os apóstolos têm muitas características que foram dadas apenas uma vez e que nunca serão repetidas. Essas são: serem escolhidos, imediatamente, por Jesus, para serem testemunhas diretas de sua ressurreição, para serem os primeiros missionários da palavra de Deus, e assim por diante. Mas os apóstolos também receberam o tríplice poder de ensinar, governar e santificar, que foi dado não apenas para si mesmos, mas para o bem de toda a Igreja até o fim do mundo. Tendo provado que Cristo prometeu sua ajuda aos apóstolos até o fim do mundo nesse poder tríplico, isso não pode ser entendido apenas das pessoas físicas dos apóstolos.